aí, meu time, vou falar hoje sobre a precificação dos títulos de renda fixa, ou seja, o retorno que eu quero ter juntamente com o seu devido risco, porque tudo, todos os investimentos é risco, retorno, é isso que a gente vai estar falando nesse áudio, só que especificamente sobre a renda fixa. Beleza, olha só, imagina que o governo está emitindo um título de renda fixa a 10% ao ano, e aí uma empresa, por exemplo, a Petrobras, quer dinheiro emprestado. Você querer emprestar o dinheiro para a Petrobras, ganhar menos de 10 ou mais que 10? Toro, eu vou querer ganhar mais que 10%, porque o governo não tem risco de crédito. Já a Petrobras tem risco de crédito, pode me dar um calote. Pois então, este a mais que você quer, esse spread de crédito, essa diferença é baseada no risco de crédito da Petrobras. Vamos dizer que neste momento é de 12%. Pô, Petrobras e tudo mais. Mas aí tem a Academia Rafael Toro. Quem tem a chance maior de te dar um calote? Petrobras ou a Academia Rafael Toro? A Petrobras, né? Por quê? Porque eles já deram um dia. Será que deram? Claro que não, né? É a Academia Rafael Toro. Por quê? Porque é uma empresa muito menor, tem muito mais sensibilidade a mercado e tudo mais, né? Então, a Academia Rafael Toro não ia conseguir te emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado a 12. Se a Petrobras tá pegando a 12, a Academia Rafael Toro tem que pegar a 15, por exemplo, porque aumentou o risco de crédito, o spread de crédito, né? Pô, legal. Então o governo tá pagando 10 ali e tudo mais, a Petrobras tá pagando 12, a Academia Rafael tá pagando 15. E aí teve a sua devida emissão e tudo mais. O futuro a gente não sabe. Não sabe. Daqui a pouco a Academia Rafael vira um fenômeno e aí ela fica muito, muito boa. E aquela probabilidade de te dar um calote, que era no início, ela diminuiu, porque ela ficou melhor, muito melhor. E talvez a Petrobras, que tinha uma probabilidade de dar um calote muito pequena, agora ela está muito mal e ela pode te dar esse calote e tudo mais. Então perceba que quando um título é emitido, a gente olha o retorno e baseado no seu devido risco. Mas com o passar do tempo, este risco pode aumentar ou diminuir. É interessante isso aqui. E o segundo ponto que a gente tem é, se o governo, ao invés de cobrar 10% agora, o governo diz o seguinte, ó, não vou pagar mais 10%, agora eu quero pagar 15%. O que acaba acontecendo é que aqueles 12 da Petrobras e aqueles 15 da Academia Rafael Toro passam a ser ruins. Porque agora você consegue um governo pagando 15 e você pode migrar para o governo. Eu não vou, quero ficar mais com o risco da Academia Rafael Toro, quero ir para o governo. Posso ir? O mercado inteiro vai fazer a mesma coisa. E quando todo mundo quer vender algo, esse valor, ele cai ou ele sobe? Se todo mundo quer vender um carro, o valor do carro cai ou ele sobe? Se todo mundo quer vender um imóvel, ele cai ou ele sobe? Quando a gente tem muitos vendedores, o preço cai. Quando nós temos muitos compradores, o preço sobe. Percebeu isso? Percebi. E aconteceu que todo mundo poderia querer vender aquele título da Academia Rafael Toro ou da Petrobras. Por quê? Porque o governo aumentou a sua rentabilidade. E é isso que a gente vai estar falando agora, sobre o ágio, o deságio, o título no par, né? Que são essas nomenclaturas que a gente utiliza. Mas você percebeu que um título, ele pode ficar melhor ou pior, olhando a sua taxa inicial. Só que depois que o título é emitido, a gente não está mais olhando de fato a taxa inicial, não? Não. Quando você vai negociar no mercado secundário, o mercado diz, olha, o título da Academia Rafael Toro, eu não quero ganhar 15, eu quero ganhar 20. Só que o teu título já foi emitido. A Academia Rafael Toro está pagando 15% ao ano. É isso que a Academia Rafael Toro... A Academia Rafael Toro não quer saber do mercado secundário. Ela não está olhando, ó, se você aí, ó, quer, ficou, você pegou o dinheiro, me emprestou o dinheiro, eu estou pagando 15. O problema agora não é meu. Como que você negocia esse título? O teu título não é pior agora, nesse exato momento? Sim. Por quê? Porque o governo está pagando 15, o mercado inteiro quer 20 na Academia Rafael Toro ao ano e você está recebendo 15. Como que se faz? Você tem que dar um desconto no seu título, você vai negociar o teu título com deságio, desde deságio, desde desconto, e aí esse título vai valer menos no mercado secundário. E assim você vai conseguir vender ele. Porque se você vender abaixo do preço original, o que vai acontecer? Quem está comprando vai ter um retorno maior. E assim ele vai conseguir aquele retorno que ele desejava de 20%. Então toda vez que a gente falar que um título está com deságio, quer dizer que ele está negociando abaixo do preço que a empresa Academia Rafael Toro está pagando para quem emprestou o dinheiro pela primeira vez, pela sua devida emissão. Vamos dizer que você emprestou R$1.000 para a Academia Rafael Toro. A Academia Rafael Toro está devendo para você R$1.300 nesse exato momento. R$1.300? R$1.300. Se alguém quiser um retorno maior do que a Academia Rafael Toro está pagando, que é aqueles 15%, o que ela tem que fazer é essa pessoa comprar abaixo dos R$ 1.300, ou seja, tem que dar um desconto para ela, um deságio. Aí você vai negociar R$ 1.100, R$ 1.150, R$ 1.200, abaixo dos R$ 1.300. Agora o que pode acontecer? O mercado não quer receber 15% da Academia Rafael Toro. Acha ela tão boa, caiu a taxa de juros do Brasil e tudo mais, que quer receber 10%. E você está com um título que paga 15%? Então, como que faz uma pessoa ganhar 10% e o título pagar 15%? Ao invés de pagar aqueles 1.300, vai ter que pagar 1.400, 1.500, 1.600. Vai pagar um valor maior do que o valor da dívida atualizada da Academia Rafael Toro, porque você está negociando um ativo com ágil, um ativo mais caro do que o valor da sua devida dívida. E isso acontece o tempo todo no mercado secundário. E aí é isso que acaba impactando nos fundos de investimentos, nas carteiras que têm marcação a mercado. Por quê? O título ele é negociado todos os dias a um valor acima do seu valor de dívida ou abaixo do seu valor de dívida. Quando é negociado acima, a gente chama de ágio. Quando é negociado abaixo, é chamado de deságio, que tem um desconto. Toda vez que você comprar um título com desconto, o teu retorno é maior do que na data da emissão. Qual que é esse título que paga cupom e tudo mais? Esse é o coupon rate, aquele coupon rate de 10-15% ao ano, 15% ao ano. Aí se você comprou com desconto, o teu retorno vai ser acima dos 15%. Se você comprou um ativo com ágio no mercado secundário, o teu retorno vai ser abaixo do coupon rate dos 15%. Então essa analogia sempre é muito importante. E aí vem a maneira de como calcular esse retorno. Existem duas maneiras para calcular esse retorno. Um deles a gente chama de current yield e o outro de yield to maturity. Qual que é a diferença? O yield to maturity, YTM, yield quer dizer retorno, to maturity quer dizer até a maturidade, até o seu devido vencimento. E eu gosto de chamar, em vez de chamar YTM, eu gosto de chamar de ITM, porque é o I da HP. Quando você calcula o I da HP, você usa o N, o I, o PV, o PMT e o FV. É sempre assim que você calcula. Aquele FV, quando a gente vai te falar, estar falando sobre debênture, mas sempre o FV da HP vai ser sempre 1.000. Sempre 1.000. O valor final da dívida é 1.000. O PMT, ele é o cupom que está sendo pago. E é uma coisa interessante. Quando falarem 8% de cupom, quer dizer o quê? Que é 8% dos 1.000. Ou se é ao ano, vai ser R$80 ao ano. Toro, e se for ao semestre o pagamento do cupom? Você tem que pegar esses 8%, se for no Brasil, para fazer a conversão para semestre e aí sim multiplicar pelo aquele FV. Então, por exemplo, é 8% ao ano e tudo mais. Quanto que é 8%? Ao ano para semestre, se o pagamento do cupom é semestre, vai dar uns 3,90, 3,90 e poucos. Então esses 3,9 alguma coisinha, você ia multiplicar por os 1.000, ia dar R$39 alguma coisa. Esse é o teu PMT, esse é o cupom que ele está recebendo ao semestre. Então presta sempre muita atenção para ver se, quando eles te derem ali o cupom, a taxa do cupom, se a taxa do cupom está ao ano, mas o pagamento é ao semestre. Se é ao semestre, pega aquela taxa do cupom, transforma para semestre e multiplica pelos 1.000 e tu achou o teu PMT, porque o FV é sempre 1.000. Se o cupom está ao ano e o pagamento é ao ano, não precisa converter, basta pegar a taxa e multiplicar pelos 1.000 e você encontra o seu PMT. Esse é o carinha. Isso para calcular o I, o I que você quer da HP, que é o ITM, o Yield to Maturity, o retorno até a maturidade. E o interessante quando você faz o cálculo do I, o Yield to Maturity, é o seguinte: vão te dar um valor de hoje do título, se ele está abaixo dos 1.000 ou acima dos 1.000. Se tiver acima dos 1.000, o título está com ágio, então teu retorno vai ser menor do que a taxa do cupom. Se o título estiver abaixo dos 1.000, você vai estar comprando esse título com deságio. Se você está comprando com um desconto mais barato, o teu retorno vai ser maior do que a taxa do cupom. E o Yield to Maturity ele leva em consideração este retorno dos cupons, mas também o retorno que você tem do título que você está pagando, do valor presente. Como assim, Toro? Quando você paga R$900 num título e ele vale R$1.000, você também tem a valorização dos 900 para o R$1.000, R$100. Você ganha, esse 100 entra no teu cálculo do retorno. Se você pagou mais caro, você pagou R$1.100 e o título valia R$1.000, você vai ter R$100 de prejuízo, porque lá no futuro a empresa vai te devolver R$1.000 pelos R$1.100, mais os cupons. Então ele leva em consideração essa valorização ou desvalorização que você está pagando hoje. E por que eu estou te falando isso? Porque o outro carinho, o current yield, que é retorno recorrente, ele não leva em consideração esse ágio e deságio para o seu devido vencimento. Não leva? Não. Ele leva em consideração apenas o retorno dos cupons baseado no que você está pagando hoje, porque ele é uma renda perpétua. Se você está recebendo lá R$100 de cupom ao ano e você pagou R$2.000 no título, o que acontece? Você vai ganhar 5% ao ano. Se você, em vez de pagar os R$1.000, você pagar R$500, você vai ganhar R$500, você vai ganhar R$100 sobre os 500, você vai ganhar 20% ao ano, porque o current yield, ele vê o teu retorno ao ano baseado nos cupons que você está recebendo. Ele não leva em consideração dos 500 para o 1.000 de valorização e nem dos 2.000 para os 1.000 de prejuízo. 1.000 de prejuízo, ele não leva. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: você precisa entender que quando você compra um título mais barato, você ganha mais por causa do cupom e mais por causa do valor do PV em direção ao FV. Ou seja, quando você compra um título de desconto, o maior retorno é o yield to maturity. O carinha do meio vai ser o current yield, o coupon rate, e o último vai ser o current yield. Vamos repetir. Se você comprar um título com desconto, a ordem do maior para o menor, qual que vai ser? Você comprou o cara com desconto. Você comprou lá o título lá maravilhosamente bem lá. Comprou com desconto. O que vai fazer? Você vai ganhar mais do que a taxa de emissão. Concorda comigo? Concordo, Touro. Então, o que, que vai ser? O principal, aquele que vai ganhar mais dinheiro de todos, é o yield to maturity. Depois vai ser o current yield e depois é o coupon rate. Olha só o que eu tô te falando. Você comprou um título com desconto. Baseado na taxa, você ia ter lá uma taxa de coupon rate lá de 10% ao ano. Quer dizer o quê? Que o cupom é de 10% ao ano. Você comprou com desconto? Sim. Então o yield to maturity ia dar 12%, 13%, 14%, 15%. Vai ser o maior deles. Depois vai ser o current yield. Vai ser 12%. Se o yield to maturity foi 15%, o current yield foi ali de 12%. O coupon rate é o último de 10%. Então, maior para o menor. Comprou com desconto, yield to maturity maior, depois vem o current yield e depois vem o coupon rate. Beleza. Paguei mais caro, Touro. Paguei lá o título 1.100 e o título era de 1.000. Então, você está pagando mais caro, você vai ganhar menos do que a taxa de emissão. Você vai ganhar menos do que o coupon rate, que é a taxa do cupom. Tá, e qual vai ser a ordem? Aí, a ordem é o maior vai ser o coupon rate, o do meio vai ser o current yield e o pior vai ser o yield to maturity. O pior. Por quê? Porque além da diferença do cupom, você vai ter um prejuízo no título. Você pagou 1.000 e você vai ter que vender por 1.000. Vai receber da empresa por 1.000 lá no final. Então perceba, o que eu fiz foi simplesmente inverter a ordem. Quero dizer o seguinte: o carinha do meio sempre vai ser o current yield, sempre. O que inverte é o yield to maturity pelo coupon rate. Se você pagou mais barato, o melhor é o yield to maturity, o pior é o coupon rate. Se você pagou mais caro no título, o melhor retorno é o coupon rate e o pior é o yield to maturity. Com essa regrinha, você consegue muitas vezes sair daqueles emaranhados de perguntas na prova que pode vir, qual que é o maior, qual é o menor, qual é o pior. Você sempre faz desta maneira. Porque o current yield, ele vê o recebimento dos cupons no ano dividido pelo preço que você pagou hoje, como fosse uma renda perpétua. O yield to maturity não, ele leva em consideração o retorno até a sua devida maturidade. E é um cálculo que sim, a prova gosta sempre de pedir, né? Ou essas relações que você tem. Sério? Sim, sim. Ágio acima do par, deságio abaixo do par, e o par é quando a taxa de retorno no mercado está exatamente a taxa da emissão. Isso nas nossas debêntures e tudo mais, tem pagamentos de cupom que acaba acontecendo esse tipo de cálculo, né? Mas nós temos outros cálculos que podem ser vistos, né? A tal da LTN, a LTN sempre é 1.000 no final FV, não tem PMT, que é o nosso zero, e aí você vai jogar prazo com I e com PV. Aí você basta calcular esse carinha, com FV sempre sendo 1.000. A LFT é ao contrário, a FT ela parte de 1.000, esse nosso carinha aqui, né? Então ele parte de 1.000 para a gente achar um valor final lá em cima deles, né? E a outra coisa que as provas gostam sempre de nos falar é nos dar um retorno, que aí querer saber qual que é a inflação ou qual que é o juro real. Sério? Sim. Eles nos dão assim, o retorno nominal dos títulos hoje é de 12%. A inflação implícita é de 5%. Quanto que é o juro real? Quanto que é o valor que eu tenho que receber ali para dar exatamente os 12%? E aí você pode pegar e fazer uma divisão, 1,12 dividido pela inflação, 1,05, você vai encontrar o número através da fórmula de Fischer, que é um desconto de inflação assim, ou testar as alternativas. Testar a alternativa? Pode. Você pega a inflação, soma 100 e depois ali, né, pega ali cada uma das alternativas e bota a alternativa percentual mais, a alternativa percentual mais. Aquele que der a taxa que estão te pedindo, você vai encontrar. Então você consegue encontrar sempre ou o juro real ou a inflação dessa forma, porque muitas vezes querem que você compare e descubra qual que é o juro real da economia brasileira, baseado na inflação e baseado num pré-fixado do governo e tudo mais. Beleza, entendi como funcionam os retornos. E o que acontece? A gente tem que agora falar dos riscos, né? Quais são os riscos que a prova gosta de nos cobrar, né? Eles são o seguinte: risco de mercado, taxa de juros, liquidez, crédito, reinvestimentos, resgate antecipado, risco país, mercado externo e também o cambial, né? Dentro desses carinhas aqui, o principal que a gente vai estar falando, que é o risco de mercado com taxa de juros, para a gente utilizar um carinha que é chamado de quê? Duration. O risco de mercado, ela é a volatilidade do mercado como um todo, que a gente vai falar sobre riscos sistêmicos e tudo mais, beleza. Mas o que tem maior impacto para a gente é o risco de taxa de juros. Risco de taxa de juros, sim, é um risco específico. Quando o governo modifica a sua taxa de juros, tem impacto nos ativos. Aí por quê? Porque o governo é o ativo livre de risco. E aí, para a gente ver qual que ativo que tem maior impacto quando há mudança na taxa de juros, a gente faz um cara chamado de duration. Qual que é a nossa ideia? É o seguinte, a duration só existe para títulos, né, que tem, são pré-fixados. Pós-fixados, a duration é sempre zero. Todo duration é de duração. Veio a duration de Macaulay, depois a gente vai falar sobre a duration modificada, tá? Mas olha só, vamos pensar da seguinte maneira para facilitar esse processo. É assim. Quando você compra um título pré-fixado de 10% ao ano, por exemplo, para 5 anos, tá? Você vai ter um retorno. Quando você compra esse 10% ao ano para 10 anos, você tem os mesmos 10 para um prazo mais alongado. Legal. Imagina que no outro dia o governo fala assim para você: agora a minha taxa não é mais 10, é 12. A tua sensação é de ficar com muita raiva, porque, meu Deus, por um dia só, agora eu tô ganhando 10 e o governo vai pagar 12. Então, qual é a tua sensação no título de 5 anos? Que você vai deixar de ganhar 2% por cada ano, ou seja, por 5 anos. Então, vamos fazer num juro simples, você vai deixar de ganhar 10%. 5 vezes 2, 10%. Mas no título de 10 anos, você vai deixar de ganhar 20%, porque é 2% ao ano. Você está trancado nos teus 10. E agora o governo paga 12. Ou seja, quando há um aumento na taxa de juros, os títulos pré-fixados, você fica muito triste. Se fosse ao contrário, caísse 3%, o governo falasse o seguinte: agora em vez de eu pagar 10, eu vou pagar 7. Você já tem o teu título com 10. Você, que bom que eu tô ganhando. A tua felicidade são os 3% por ano. No título de 5 anos, seria 5 vezes 3, 15% de ganho a mais. No título de 10 anos, é 10 vezes 3, 30%. Então, quanto maior o título, mais longo, maior a tua felicidade ou maior a tua tristeza. Percebeu? Sim, percebi isso e tudo mais. Então, títulos mais longos têm impacto maior na mudança de taxa de juros. Eu trouxe felicidade, mas existe um cálculo para isso, porque a gente calcula esses títulos pré-fixados, o valor deles sendo 1.000 no FV, e eu tenho que calcular o PV. Este PV que vai dar essa mudança, quando a taxa aumenta, o teu PV diminui. Quando a taxa diminui, o teu PV aumenta. A relação entre taxa e PV é uma relação inversa. Isso é muito, acaba sendo muito óbvio no que eu vou te falar. Quando você vai receber 1% ao ano e vai ter que receber no final 1.000, você vai entregar R$990. Agora, se você quisesse 100% ao ano para receber os mesmos 1.000, você não ia investir 990, você ia investir 500. Então, perceba que era 990 a 1%, se a taxa de juros subiu para 100, caiu para 500 o teu título. Meu Deus do céu, e o inverso também é verdadeiro. Se você comprou um título que ia te pagar 100% e o final era 1.000, você pagou R$500. E mudou para 1%, você vai ter que vender agora por 990. Você teve uma mudança no preço do título, porque a gente calcula através do PV. Sobe I, cai PV. Cair, sobe PV. Então, é assim, uma relação inversa nisso. Beleza, ok. Títulos pré-fixados com PMT zero, acaba sendo simples esse cálculo. O ponto é que os títulos, na sua grande maioria, eles não são zero cupom, que eles só têm FV, eles também têm PMT. E aí o que acontece é, quando que vai ser um título? Como que eu vejo qual deles subiu mais ou caiu menos e tudo mais, né? A gente não vai usar pela maturidade, pelos 10 anos, pelos 5 anos, mas sim pelo pagamento de cupom que vai impactar nisso também. Então o que acaba acontecendo com a gente é, ao invés de eu ver apenas a maturidade do título, o vencimento do título, eu passo a olhar uma coisa que a gente chama de prazo médio ponderado. Se eu pegasse todos os recebimentos e eu transformasse numa data só de pagamento, aquele título ia ter um pagamento só. E aí eu conseguiria diminuir os 10 anos, por exemplo, se tivesse pagamento de cupom, de 20 para 6, para 7 anos. Se eu pagasse tudo de uma vez só, pode fazer isso? O cálculo faz isso, prazo médio ponderado. Só que o prazo médio ponderado, o que, que ele utiliza? Ele utiliza o valor nominal dos títulos. Como assim? Se eu vou te pagar R$100 de cupom por ano, eu vou basear 100, 100, 100, 100, 100 até os 10 anos e no último os 1.000. Ou seja, R$100 no ano 1, 100 no ano 2, 100 no ano 3, 100 no ano 4. Só que a gente sabe que na vida, R$100 daqui a um ano ou R$100 daqui a 9 anos é diferente. Existe um valor do dinheiro no tempo. E aí veio Macaulay, né, que ele fez um cálculo dizendo o seguinte: ao invés de eu fazer esse mesmo prazo médio com o valor do FV, deixa eu calcular um prazo médio considerando o PV de cada um desses recebimentos. E por isso foi chamado de duração de Macaulay, a duration de Macaulay. Ele fez o mesmo cálculo do prazo médio ponderado, só que ao invés de considerar o valor FV de cada recebimento, ele transformou o PV de cada recebimento. Então a duration de Macaulay nada mais é do que um prazo médio ponderado utilizando o valor presente dos recebimentos. E aí ele disse, ó, quanto menor a duration, menor impacto na taxa de juros. Pela aquela sensação que a gente falou, se é de 5 anos, de 10 anos, a mesma coisa. Vai ter um impacto nisso. Só que aí se perguntaram, tá, mas qual que é a sensibilidade da mudança de juros? Se a taxa de juros mudar 1%, quanto impacta nesse título? E 2%, quanto impacta nesse título? Daí, viram que a duration de Macaulay, ela era baseada em prazo, tinha anos. E aí eles fizeram uma divisão de uma taxa de mercado. Pegaram aquela duration e dividiram pela taxa, U mais I. Ou seja, se a taxa de juros é em 10%, qual que foi a duration? 4 anos. Pega 4 anos e divide por 1 mais I, ou seja, 1,10. Vai te trazer um númerozinho. Este númerozinho é o que a gente chama de duration modificada. E é este númerozinho que nos diz a sensibilidade de um título à taxa de juros. Ou seja, se o número foi 3,6, nesse exemplo que eu trouxe para você, o que quer dizer? Que toda vez que mudar a taxa de juros 1%, o título será impactado em 3,6%. Pode subir 3,6% ou cair 3,6%. Se a taxa de juros subir, o título sobe? Não, ele cai. Por quê? Porque a relação de taxa com preço é inversa. Se a taxa de juros cair, é bom, porque são títulos pré-fixados. Então, o título valoriza, neste nosso exemplo, 3,6. Então, sempre se analisa pela a questão do risco de taxa de juros, é a duration modificada. Agora, como a duration modificada vem da duration de Macaulay, o que a gente fala é que quanto maior a duration, maior a sensibilidade. Quanto menor a duration, menor a sensibilidade, menor o impacto a essa mudança de taxa de juros. E esse é o principal cara que a gente analisa. Então, reforçando, duration de Macaulay, ele nada mais é do que o prazo médio de recebimento, só que calculado em vez do valor final, através do valor presente de cada recebimento. E a duration modificada é pegar essa duration de Macaulay, que é tem um número em anos, que vai estar lá, ou em mês, mas vai ser dado num prazo, num período, pegar isso e dividir por essa taxa que foi trazido os títulos, os valores de recebimento. E aí você tem exatamente ali o que a gente vai chamar de duration modificada. Vai ser perfeito? Claro que não, né? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente transforma tudo essa duration, né, no quê? Numa reta, numa linha. E só que os títulos, eles são exatamente uma reta? Não, porque a gente chama de curva de taxa de juros. Então, a curva, ela é diferente de uma reta. É exatamente quando você vai tentar pegar ali um papel, né, para fazer envelopar ali, fazer um presente, e você vai tentar fazer uma caixa. Na caixa, fica perfeitinho o papelzinho que você colocou lá o presente. Lembra ali quando você vai comprar uma caixa de bombom, quando vão fazer o presente, fica perfeito, porque é um plano, entra num quadrado, perfeito. Agora, tenta pegar esse papel aí para fazer embrulho de presente e tenta embrulhar uma bola. Fica perfeito? Não. Fica cheio de falhas. Cheio. Por quê? Porque a bola é curva. Então, toda vez que a gente tem uma linha versus uma curva, a gente tem erros de precificação. Que aí, esses são os erros que podem acontecer na duration. Porque a duration, ela é transformada numa reta. É uma reta que acaba acontecendo ali. Então, existe sim erros de precificação nesse número da duration de modificada que a gente conversou agora. Claro que hoje em dia, né, tudo isso é corrigido, né, pelo quê, né? Pelos computadores e tudo mais, para se identificar quais são esses impactos que nós temos, né, dentro, quando tem uma mudança numa taxa de juros. Mas quanto maior a mudança da taxa de juros, maior o erro de precificação. É como eu te falar, que quanto maior o papel que eu preciso embrulhar, maior o erro de eu fazer esse embrulho, porque vai dar probleminhas ali na bola que a gente está falando, né? Beleza, entendi. E aí, quais são as relações que nós temos entre a duration, né, e maturidade, taxa de juros, retorno, tamanho do cupom e frequência dos cupons? É o seguinte, todas as relações, elas são inversas, exceto a maturidade. Como assim? Quanto maior o prazo do título, maior vai acabar sendo a duration, porque a duration vai pegar o dinheiro e trazer valor presente. Então, se eu tenho um título de 100 anos e outro de 10 anos, o de 100 anos, né, se tiver os mesmos cupons, vai ser maior a duration. Beleza. Então, maior a maturidade, maior a duration. Todas as demais, ela é uma relação inversa. Taxa de juros, quanto maior, menor a duration. Retorno, TIR ou o yield maturity, quanto maior, menor a duration. Tamanho do cupom, quanto maior o cupom, menor a duration. Frequências de cupom, quanto mais pagamentos de cupom, menor a duration. Sempre é assim que a gente tem esses caras. Então, a única relação direta é a maturidade do título, né? Sempre esse cara. E títulos que têm a mesma maturidade e um não tem cupom e outro tem cupom, quer dizer o quê? Que aquele que tem cupom tem uma duration menor, porque a maturidade dos dois são iguais. Agora, o título, ele é zero cupom, então a sua maturidade ali vai ser exatamente ali o seu prazo que vai ser maior, né? Então, sempre ter essa atençãozinha ali, porque muitas vezes esses conceitos que a gente tem de relações diretas ou inversas nas variáveis, nos ganha tempo quando a gente quer resolver algum problema na prova, né? E aí, diante disso, para a gente poder fazer o quê? Para poder diminuir esse risco, né? O que a gente acaba fazendo, né? A gente muitas vezes, né, vai fazer o quê? Quando você vai comprar um título zero cupom, você vai adicionar títulos com prazos menores, né, para a questão do risco de volatilidade e taxa de juros, e você pode adicionar títulos com cupom, que também vai diminuir essa volatilidade, né? Além disso, nós temos o quê? Nós temos o risco de liquidez, que é o risco de liquidez nada mais é do que a dificuldade de você vender um ativo. Títulos públicos federais têm baixíssimo risco de liquidez, porque o mercado, ele é gigantesco, só que existem outros títulos, como por exemplo uma CCI, uma CPR, tem alto risco de liquidez, porque é difícil você vender. E por isso que surgiu a securitização, né? Criando os CRIs, criando os CRAs, os fundos de investimento de direitos de creditórios, os FIDICs, também geram liquidez para esses ativos que não têm tanta liquidez, né? Nós também temos essa parte do risco de crédito. E como que funciona esse risco de crédito? É o seguinte, é uma nota 10 até 0. Só que em vez de dar em número, eles dão em letras. Então, por exemplo, quando eu tenho AAA, AAA, ele é uma nota 10. E basta ir tirando uma letra. AAA é nota 10. AA é nota 9. A é nota 8. Não tem mais A, então vira BBB. BBB vai ser o quê? vai ser nota 7. BB, nota 6. B, nota 5. Então é só você ir fazendo essa linha aqui, pegar triplo A e diminuindo as letrinhas, que você vai chegar da nota 10 até a nota 0. Toro, eu fiz todo o cálculo, triplo A, duplo A, triplo B, duplo BB, triplo C, duplo CC, e veio triplo D. Não, a ED é de default, de quebrou. E D é 1. Mas 1, mas qual que é o 0? 0, a empresa não existe, né? A empresa não existe, ela já fechou, liquidou, a empresa já era, acabou, né? Nota 1 é esse D, tá? Agora, qual que é a parte interessante de tudo isso, né? Às vezes eles botam mais, às vezes botam menos, né? Então, mais é menor do que menos, né? Então, só pra gente ter esse direcionamento. Mais quer dizer o quê? Quer dizer que pode ser tá com a sua nota de crédito lá, A+, quer dizer que ele tá bom, ele é um A, ele é um nota 8, ele tá indo em direção ao duplo A, a ser um 9. A-, ele continua sendo A, mas ele pode ter uma nova perspectiva e virar um triplo B. Quanto pior a nota, mais retorno eu quero ter. Só não pode confundir um detalhe. Os títulos que já foram emitidos, eles mantêm a sua remuneração com a empresa. Mas no mercado secundário, eles podem ganhar ágio ou deságio. Uma empresa que era A e passa a ser triplo B, o que acontece? Os títulos que ela foi emitido já continuam pagando o mesmo retorno. Mas se você tentar vender no mercado secundário, o teu risco de crédito aumentou. Então os investidores vão querer um retorno maior. Com isso, você vai ter que dar um desconto. Se você era triplo B e passou a ser A, o retorno continua sendo o mesmo com a empresa, mas o mercado vai entender que o risco de crédito é menor. Então eles vão aceitar ganhar menos. Como que eles ganham menos? Você vendendo com ágio esse título. Pô, entendi. Só que isso é para os títulos que foram emitidos. Para os novos títulos, a empresa vai ter que emitir novos títulos com taxas maiores ou com taxas menores. Então é importante entender esses tais de rating, que é o risco de crédito que a empresa tem. E aí existe um outro ponto, que é o chamado o quê? Quando a empresa tem grau de investimentos ou quando a empresa não tem grau de investimentos. Em inglês, a gente chama isso de investment grade. Agora, quando que funciona isso? Eu gosto de dizer que os adultos têm grau de investimentos e os bebês não têm grau de investimentos, fazem mais besteiras. Bebê, Toro? Pois então, a nota BB para baixo, elas são bebês. Agora, triplo B para cima são os adultos. Então, se você entendeu que bebê é uma criança pequena que faz muito mais besteira, que tem muito mais risco, você vai entender que a nota BB, B, triplo C, duplo C, C ou D, eles não possuem grau de investimentos. Agora, triplo B, A, duplo A ou triplo A, eles possuem sim grau de investimento. E existem países que só investem em empresas que são triplo A, são grau de investimentos. Existem fundos de investimentos que só investem em países que tenha grau de investimentos. Então é assim que a gente trabalha esses devidos carinhas aqui. Beleza? Então é importante a gente entender essas relações que nós temos, né? O risco de reinvestimento, o que, que ele é? É o seguinte, toda vez que você recebe um cupom, o que acaba acontecendo é que você, né, tem que reinvestir esse cupom. Pois é, Toro, eu sei disso, que eu tenho que reinvestir esse cupom e tudo mais. Pois então, será que você vai conseguir a mesma taxa que você tinha inicialmente? Quando você compra uma NTNF e te paga um cupom, você tinha um pré-fixado. Aquele cupom é baseado naquela taxa inicial. Quando você for reinvestir, você consegue esta mesma taxa? Se você pagar uma taxa melhor, você quer dizer o quê? Que o teu título inicial está com uma taxa pior, mas você conseguiu diminuir isso, conseguindo receber esse cupom e pagando. Se você tem uma taxa pior, quer dizer que o teu título inicial tem uma taxa melhor do que as taxas atuais. Só que o teu novo dinheirinho, ele vai ter uma remuneração pior. Então, o risco de reinvestimento é isso. Só existe risco de reinvestimento em títulos que pagam cupom. Toro, e qual dos dois é melhor? Não existe o melhor ou o pior. Existe quais riscos você quer assumir. Você quer assumir risco de crédito? Você vai emprestar para a empresa que tem um risco de calote. Você quer risco de taxa de juros, volatilidade? Você vai ter que investir num título com prazo maior. Você quer ter risco de reinvestimento, você vai ter que receber cupons. Então, você tem que analisar o tipo de risco que você deseja. O risco de resgate antecipado, ele pode acontecer de algumas maneiras. Qual delas? Uma delas é a empresa comprar de você o título de volta, né? E pode ser quando elas têm a opção de compra, a empresa tem ali uma opção de compra e comprar o título de volta. Mas o risco de resgate antecipado também acontece pelo próprio investidor. Como, Toro? Que é o seguinte, você tem um título de 10 anos e você quer vender em 3 anos. Você tem que ir no mercado secundário. Você provavelmente não vai conseguir o mesmo valor que a empresa está te devendo. Você vai ter que vender o título com ágio ou com deságio. Então, esse risco de resgate antecipado ele acontece dessas duas formas. Ou a empresa compra o título de você antes, quando tem uma opção de compra, por exemplo, ou você vende esse título antes do prazo definido. O risco país, né? O que, que ele é? Ele é o risco que o país tem de não honrar os seus devidos compromissos, né? Então ele é muito comparado, né, com quem? Com o retorno que tem os Estados Unidos, que é o risco zero do mundo de dar, por exemplo, um risco país, um risco de calote um país, né? Então o Brasil, a sua taxa de juros acaba subindo quando a taxa de juros americana acaba subindo. Então tem essa diferença, né? E o que acaba acontecendo é que as empresas criam o índices, né, para ver qual que é o risco país de cada um deles. Por muitos anos foi utilizado, né, o tal do NB+, né? O NB+, ele olhava, né, o quê? Qual que era o risco dos países emergentes comparados com o quê? Com os Estados Unidos, né? E a gente também tem o risco de mercados externos. O que é um risco de mercado externo? Não é um risco do Brasil, por exemplo, mas sim um risco que pode ter cenários macroeconômicos na parte mundial, riscos geopolíticos, questões legais, tributárias, regulatórias, tudo que é fora do Brasil. Então, o risco país é o que está acontecendo dentro do Brasil e o risco de mercado externo que acontece fora. Oscilações da taxa de câmbio doméstica também pode estar acontecendo ali porque veio uma questão de uma guerra e aí a taxa brasileira modificou. Mas por que ela modificou? Por causa do Brasil? Não. Por causa de uma coisa externa. Mudanças no cenário macroeconômico mundial, né, e todas aquelas partes de guerras e tudo mais que pode estar impactando dentro do país e as suas devidas taxas, né? E por último, nós também temos o risco cambial. Qual que é a ideia do risco cambial? Quando alguém vem investir no Brasil, o que acaba acontecendo? Vamos dizer que a pessoa tem 100 mil dólares e o dólar está ali 2 reais. Essa pessoa investe no Brasil não em dólar, mas ela investe em reais. Então ela investiria agora 200 mil reais. Passou um ano e ela viu que a taxa brasileira estava 10%. Ela achou muito melhor do que os 2% dos Estados Unidos. E ela, nossa, agora os meus 200 mil reais está 220. Porque ela não investiu em dólares, ela investiu em reais. Ela tem 220 mil reais. E ela, vou levar meu dinheiro para os Estados Unidos de volta e comprar uma casa muito bela. Quando ele foi transformar isso, o que aconteceu? Ele viu que o dólar estava 22 reais. O que quer dizer? Que agora ele não tem mais 100 mil dólares, ele não tem 220 mil reais, ele tem apenas 10 mil dólares. Ele perdeu 90% do seu dinheiro porque a moeda brasileira se desvalorizou. Então isso é um risco cambial, quando há mudanças nas moedas impactam os investidores estrangeiros. Para minimizar isso dos investidores, eles investem muitas vezes no que a gente chama de cupom cambial, que aí em vez de ele pegar uma taxa em juros brasileiro, em moeda brasileira, ele recebe uma taxa, né, pré-fixada em dólar. E aí ele vai investir os 200 mil reais sem risco de mudança de taxa de juros, né? Na verdade, mudança, né, de moeda. Ele não vai ter esse risco de moeda. Ele vai ter ali um pré-fixado em dólar. Então, ele vai conseguir devolver o dinheiro para ele ter um de 3% dólar. Ele vai devolver 103 mil dólares lá para o seu devido país. Então, isso é o risco cambial que muitos investidores trazem essa aplicação através do cupom cambial. Então, a gente passou aqui sobre os retornos, como a gente mensura esses caras e tudo mais, né? E também todos os tipos de riscos que podem aparecer na tua prova.